Passamos a palavra nesse momento ao Álvaro Tucano, representante também dos povos indígenas. Depois da fala do Álvaro, nós vamos passar a palavra aos nossos convidados para as suas considerações finais. Álvaro, por favor.
Bom dia, senador Paim e os demais senadores que passaram por aqui, aliados aqui presentes. Em nome do povo tucano, que é do Rio Negro, fronteira com Colômbia e Venezuela, e quero agradecer a vocês que são nossos aliados nesta luta tão difícil e também tão útil para vencer as dificuldades. Esta casa, para mim, senador, tem sido um lugar muito especial quando a gente vem se queixar do Estado brasileiro. Isso graças a um Senado aberto, onde Vossa Senhoria, onde Vossa Excelência dirige com muita simplicidade, com muito gosto de ajudar os povos indígenas, os negros e outras minorias. Por isso que essa luta é tão importante. Eu venho de um povo analfabeto, antigamente. Hoje eu faço parte de uma comunidade indígena tutelada pelo Estado, que somos considerados, na verdade, como filho do governo brasileiro, que nós não deveríamos ter problema nenhum, portanto, mas estamos cheios de problemas. Cheios de problemas porque nós temos um pai ou uma mãe que não gosta de seus filhos nesta terra. Por exemplo, dias atrás, a nossa colega, Azilene Kainganga, que é uma socióloga, foi proibida de viajar ao exterior na ONU para falar de nossos direitos. Isso já começa a violar os nossos direitos. Dias atrás, aqui nós chegamos também, a Vossa Excelência ouviu quantas queixas que os índios falaram do Estado brasileiro. E a Vossa Excelência chorou. São choros que lavam as nossas almas, irriga nossas forças para continuar caminhar bem para uma grande vitória. Portanto, essa reforma agrária é necessária nesse país. Nós fizemos o acordo na década de 80 em Curitiba entre a União das Nações Indígenas, que eu dirigia, e à época era o John Stedley, que dirigia o MST, para fazer a pressão em cima do Estado brasileiro para que houvesse de fato a reforma agrária e a demarcação das terras indígenas. Isso foi muito bom. E agora nós estamos falando de uma reforma política. Quando nós, líderes indígenas, falamos em nossas línguas para escolher nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos governadores, deputados estaduais, senadores e deputados federais, nós falamos em nossas línguas. Portanto, nós cultuamos as nossas religiões. Nós continuamos falando como nossos antepassados. Nós não somos assim como aqueles juízes gregos e romanos, ou padres, ou senadores desta casa, que fazem lei sem consultar a nós. Então, por isso que eu creio que nós vamos ser contemplados nessa reforma política. Nós queremos fazer assim essa participação ativa aí, senador, porque nós temos vereadores, nós temos prefeitos indígenas neste país que falam línguas próprias. Eles falam línguas próprias porque são eleitos por um povo que tem língua e o território próprio. Por isso, esse Estado tem essa grande diferença. Quando quer nos tratar, quer nos tutelar e, enfim, não tutela em nada. Está o Brasil, de ponta a ponta, reclamando a saída do presidente, e a senhora presidente fica dizendo: ele não sai porque ele é bonzinho. Bonzinho onde? Para nós não está, não. Essa é a repúdio que eu faço. Outra coisa, senador. Eu já fui candidato 3 vezes a deputado federal, não ganhei porque não tinha dinheiro. Eu não ganhei porque era índio. Eu não ganhei porque era crítico ao Estado brasileiro e à igreja, conservador. E somos assim. Então, o movimento indígena que existe sabe muito bem quem é verdadeiro líder, quem não trai os índios e aqueles que também são meio pelegos. Isso aqui também deve existir nos partidos. quando nós queremos disputar algum cargo de deputado federal, os vereadores, o partido diz, não, esse daí questão indígena não entra. Eu acho que nós temos que quebrar esse jogo. Nós tivemos dois candidatos a deputados estaduais, um por Amazonas e outro por Roraima, e nossos candidatos não receberam nenhum recurso. Isso foi uma discriminação. Mas mesmo assim, nas eleições passadas, senhor senador, o movimento indígena como todo fez seus representantes, prefeitos. Nós temos hoje 5 prefeitos que são do PT, são 6 prefeitos que são do PT, 20 vice-prefeitos, né? Nós temos 57 vereadores do PT, dentre 92 vereadores aqui nesse país. Então, praticamente, nós elegemos a Dilma. Aqui nós elegemos o Agnello. Nós elegemos melhores senadores, melhores deputados federais para que venham nos defender. E estamos preparados para enfrentar próximas eleições. Apesar de sermos minoria, de sermos tutelados, nós temos índios advogados, antropólogos, engenheiros, que eles devem participar na formulação de uma política para atender as populações indígenas, o que muita gente não quer. Muita gente não quer porque surgem algumas ONGs para pedir em nome dos índios o dinheiro, tanto aqui quanto fora. E esse dinheiro que ele recebe na ponta não chega. Eles não pedem pouco, hein, senador? É muito. Como é que está a situação deles? Está mal. E os nossos prefeitos, quando vêm aqui, não chegam. Então, por isso, senador, eu defendo, né? Acho que o movimento indígena vai defender. O movimento indígena é diferente do que ser o prefeito ou o partido. O que a gente defende aqui é o encontro nacional de prefeitos e vereadores indígenas, porque até aqui a questão indígena sempre foi deixada assim, à margem. Se é índio, o índio não dá voto, assim que nós ouvimos dizer. Depois, o que nós defendemos é o seguinte: nossos candidatos devem falar em suas línguas próprias na TV, no horário da propaganda eleitoral. Isso é proibido. O juiz disse não, mas a nossa Constituição garante que nós temos que falar em nossas línguas. Esse país tem muitas línguas. Uma das línguas é a língua portuguesa, que tem que falar para me comunicar com vocês. Eu tenho minha língua própria. Então, por último, senador, queremos ser contemplados nos custos de dinheiro. Porque lá no Amazonas, por exemplo, os outros colegas que devem estar aqui, eles têm dinheiro, eles têm aviões, têm motor de popa e não tem nada. Por aí termina-se. Nem santinho, nem propaganda. Aí o Estado brasileiro fica mais pagava antigamente os grandes artistas e os índios, nada. Então, eu creio que essa reforma agrária, essa reforma política, vai ser muito bom para nós, porque os índios vão discutir com todos os movimentos sociais. E para acabar com a corrupção, é só assim que nós vamos fazer, elegendo melhores prefeitos e vereadores. Eu penso assim.
Meus cumprimentos ao Álvaro Tucano, que dentro dos 10 minutos fez uma síntese muito clara e terminou dizendo: o financiamento público de campanha é que pode dar oportunidade para que negros, índios, enfim, que pobres tenham espaço para fazer o bom debate e ganhar o voto da população. Meus cumprimentos pela fala, no conjunto da fala. Agora nós vamos passar para os nossos convidados que estão aqui na primeira fila, para que façam as suas considerações finais. Começamos com, vamos ver aqui a ordem aqui. Aqui a lista aqui. Começamos com o número 1 pela minha lista aqui, é exatamente o senhor Maurício Ferreira.
Já foi embora.
Já foi. O Pedro Armengol já foi. O Dogival Vieira. Vossa Excelência, para as suas considerações finais, nós vamos fixar em 5 minutos para cada um, para as suas considerações finais, e eu sigo a lista aqui.
Senador, primeiro, quero reiterar os meus cumprimentos e o saúdo pela iniciativa. O senhor, como sempre, continua sonhando com um Brasil diferente deste que está aí. E eu sei que o senhor luta por isso desde o tempo em que o senhor ainda não tinha cabelos brancos. E eu acompanho essa luta já há bastante tempo. Essa iniciativa é uma iniciativa fundamental para que a reforma política signifique o questionamento das bases, dos fundamentos do Estado brasileiro e de que tipo de república e em que tipo de república nós estamos, né? E ela será quanto mais efetiva, quanto mais eficaz, na medida em que nós tenhamos a capacidade de disseminar essa discussão e esse debate pelas comunidades, como foi dito aqui por alguns companheiros e algumas companheiras, a Josefina, né, o companheiro do MST, enfim, e os demais que me antecederam. Eu me coloco aqui como alguém que foi honrado por esse convite e que procurou trazer uma contribuição positiva ao debate. Obviamente que há divergências, e as divergências são naturais. Aliás, quero registrar aqui que nesse debate aqui houve quase que 90% de concordância, né? Temas como financiamento público, temas como candidatura em lista, né? Mesmo creio que cotas, 30% de cotas para negros e indígenas, me parece consensual, né? Então, são discussões que precisam, de fato, ser ampliadas para que se redesenhe a participação da sociedade brasileira no seu parlamento. Esse distanciamento, essa desconexão entre a representação popular, né, e o parlamento brasileiro hoje, quer dizer, entre a presença na sociedade e no parlamento, como citei aqui, inclusive o seu caso, não é cabível que num país que tem 50,7% de negros, segundo o IBGE, censo 2010, apenas o senhor seja o único senador da República, né, representando, aliás, o Estado do Rio Grande do Sul, que me parece tem 16% de população negra, né? É um dos estados que tem menor população negra do Brasil. E aí há um paradoxo, há uma contradição. E talvez por isso, senador, caiba ao senhor mais essa tarefa histórica, essa responsabilidade histórica que o senhor está dando conta muito bem, que é de levantar esse debate para o país, né? Eu sei que o país que o senhor sonha é um país em que este parlamento aqui, numa reforma política verdadeira, sem a influência nefasta do poder econômico, né, sem a transformação de representantes do povo em lobistas, né, em representantes de grupos que simplesmente, como foi dito aqui pelo senador que me antecedeu, né, cobram um retorno, e um retorno imediato, e um retorno em altos percentuais pelo investimento e pelo financiamento feito. Eu tenho certeza que o país que nós todos sonhamos, senador, que o país que o senhor sonha, que nós todos aqui sonhamos, é um país em que esta casa, o Senado da República, a Câmara Federal, tem a presença de índios, negros, ciganos, as comunidades tradicionais, os empresários, não é? Os sindicalistas, os movimentos populares. Este é o país que nós continuamos lutando para que aconteça, não é? A nossa luta, não é, ela continua por um país com justiça e igualdade. E é por isso que nós estamos aqui, não é? E tenho certeza, senador, que o senhor, exatamente por tudo isso que foi colocado, né, talvez, né, a pessoa, né, o responsável pela deflagração desse debate, né, eu me arrisco e ouso fazer ao senhor um apelo, né, que o senhor desfraude essa bandeira, que o senhor levante essa bandeira da popularização da reforma política no país, né? Leve esse debate para o país. Eu sei que os partidos, as organizações sociais, as comunidades já estão, de alguma forma, fazendo esse debate. Mas a grande maioria do povo brasileiro não sabe do que se trata, não sabe do que nós estamos falando aqui. Né? Inclusive porque essa reforma, ela não pode ser apenas uma reforma baseada nas propostas saídas de quem está organizado, né, dos partidos, dos sindicatos. Não, ela tem que ir ao povo para ser tanto mais eficaz. para ser tanto mais democrática. E ouso fazer, me permita fazer esse apelo ao senhor, pela sua história combativa, de luta, por igualdade, por justiça, por inserção da população negra, indígena e por todos os discriminados nesse país. O senhor é a pessoa, né, é o parlamentar, é o político, é o dirigente, é a liderança mais abalizada, né, para levantar pelo país uma verdadeira campanha, né, com audiências públicas nos estados em que outras lideranças e outras comunidades possam ser ouvidas e apresentar suas propostas. E, em cima disso, né, fazer então um relatório do que o povo brasileiro, né, está pensando a respeito dessa reforma. Essa é a oportunidade que nós temos de fazer com que essa democracia formal que nós conquistamos, né, ela se traduza, né, em direitos, em inserção, em igualdade, em justiça. É por isso que nós lutamos e eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e o convite que o senhor me fez e parabenizá-lo pela iniciativa.
Muito bem, os cumprimentos ao doutor Torgival Vieira, editor da FAPRESS, pela sua fala. Passamos de imediato a palavra à senhora Analba Brazão Teixeira, secretária executiva da Articulação das Mulheres Brasileiras, CFM, que aqui representa a senhora Guaraci Lacerda de Oliveira.
Bom, para encerrar, eu acho que esse debate foi muito importante ouvir os movimentos sociais, né, e suas perspectivas em relação à reforma política. Só que eu queria continuar dizendo que não podemos realmente reduzir a reforma política em uma reforma só do sistema eleitoral. A gente falou muito aqui do sistema eleitoral. Eu acho que a gente deveria ampliar muito mais essa discussão, mesmo sabendo que não é uma discussão de curto prazo, é uma discussão de longo prazo, mas que a gente tem que começar a enfrentar agora. A gente tem que começar a enfrentar agora e fazer essa discussão ampla. Não olhar só para a questão do sistema eleitoral. O ano passado foi a questão da mini-reforma e foi mais voltada somente para o sistema eleitoral. E nós, os movimentos sociais, né, que estamos na plataforma dos movimentos sociais, estamos querendo uma reforma ampla, queremos discutir todos aqueles eixos que a gente já colocou aqui, né? Ampliando, discutindo a questão do judiciário, da comunicação, e vendo que essa reforma ela tem que ser ampla, justa, democrática e inclusiva, né? Mas como nós estamos aqui, e voltando para a questão do sistema eleitoral, eu quero reafirmar também que a nossa defesa é pela lista fechada, que já foi uma coisa que passou aqui no Senado. A lista fechada com a alternância de sexo, né? Mas também com a perspectiva de raça e etnia. Isso aí eu acho que passou aqui no Senado e vai ser uma luta muito grande para passar no Congresso, porque o Congresso Nacional tem sido assim, um grande entrave nesse debate, né? Então, precisa realmente de uma pressão popular real para que nós consigamos ultrapassar e conseguir que essa proposta passe. Nós entendemos também que no momento que a gente fala da lista fechada, né, com alternância de sexo, ou só na lista fechada, a gente está imediatamente se remetendo ao financiamento público. Porque nós entendemos que com a lista flexível, com a lista aberta, com voto digital, não é possível financiamento público. E nós defendemos que o financiamento público seja exclusivo, né, que seja um financiamento público que realmente possa, permita que mulheres negras, indígenas, né, possam concorrer e tenham o mesmo recurso, né, que seja um recurso igual para todos. Então, nós continuamos e reafirmamos essa nossa proposta, né? Em relação também, né, na mini-reforma, inclusive, o ano passado, nós sugerimos que na inscrição dos candidatos e candidatas tivesse o item raça, né? E isso não passou. Nós queríamos, da mesma forma do IBGE, isso não passou. E a gente não sabe, né? Assim, não tem os dados. Quando a gente viu os dados das mulheres lá no seminário da semana passada, não aparece a questão de raça, porque não é como se quisesse que a coisa ficasse invisível. Nós queremos saber quantas somos. de verdade, né? Então, eu acho que tem muitas coisas ainda para a gente caminhar. Eu acho que o movimento social está de olho muito aberto, né? Estamos participando das audiências locais, estamos chamando também a audiência, porque nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer isso, podemos propor nas assembleias essa discussão.